Agora são 10 horas e 33 minutos. Hoje é sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Nós começamos esta edição com informações de caminhoneiros que foram rendidos em Maringá e mantidos reféns em um cativeiro em Marialva. As vítimas foram dopadas pelos assaltantes e soltas um dia depois. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Letícia, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, esses caminhoneiros foram rendidos por assaltantes ao serem chamados para fazer um frete aqui em Maringá. Segundo a polícia, os caminhoneiros são de várias regiões do país. Eles chegaram no local combinado, foram levados para outro lugar onde os criminosos deram voz de assalto e renderam as vítimas. Ainda segundo a polícia, os caminhoneiros foram encapuzados e levados até esse cativeiro na área rural de Marialva, aqui na região. Depois de um dia presos, eles foram soltos pelos assaltantes ontem pela manhã, novamente aqui em Maringá, próximo a uma pedreira. Os funcionários da pedreira encontraram algumas das vítimas, depois a polícia encontrou outros caminhoneiros e a polícia constatou que eles haviam sido dopados enquanto estiveram no cativeiro. A polícia chegou até esse local, em Marialva, encontrou vestígios e vai continuar as investigações. Nós conversamos com a polícia militar ontem, segundo eles, 5 caminhoneiros foram feitos reféns e há suspeita de que uma vítima ainda esteja na posse dos criminosos. Um dos caminhões roubados tem rastreador e a polícia sabe que esse caminhão passou por Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. A polícia continua investigando esse caso, Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas informações. Nos Campos Gerais do Paraná, suspeitos de mortes de 2 jovens em Piraí do Sul foram presos. Segundo a polícia, as vítimas foram abusadas e decapitadas. O Ricardo Silveira, da CBN Cascavel, tem mais detalhes sobre esse crime bárbaro. Ricardo, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. As jovens de 17 e 23 anos estavam desaparecidas desde sábado em Piraí do Sul, aqui na região dos Campos Gerais. Segundo a Polícia Civil, após acesso a câmeras de segurança de um posto de combustíveis, elas teriam entrado em um veículo e não foram mais vistas. Na tarde de ontem, o veículo foi localizado em uma área rural da cidade. Um homem e um adolescente foram abordados. Os próprios suspeitos confirmaram os crimes e indicaram o local em que os corpos estavam, na região do Morro da Onça, alto do bairro das Brotas. Os suspeitos afirmaram à polícia que as vítimas foram mortas a tiros e golpes de facão. Os corpos foram encontrados juntos e as cabeças das jovens a aproximadamente 30 metros de distância. Antes dos crimes, o adulto teria abusado sexualmente das vítimas e também teria praticado sexo com os cadáveres. Ele foi preso e o adolescente apreendido, sendo encaminhados para a Delegacia de Polícia de Piraí do Sul. Um terceiro envolvido nos crimes, outro adolescente, segue foragido. A Polícia Civil segue as investigações desse crime bárbaro em Piraí do Sul, aqui na região dos Campos Gerais. Luciano.
Obrigado, Ricardo, pelas informações. No Vale do Iguaçu, 2 presos fugiram ontem à noite da cadeia de União da Vitória. Um deles ainda não foi recapturado. O episódio reforça a necessidade da construção de um presídio na cidade. Não é, Rafael Peruso? Rafael, que é lá da CBN Vale do Iguaçu, acompanha essa notícia. Um presídio que é solicitado pela população há muito tempo por aí, né? Bom dia, Rafael.
É, Luciano, bom dia a você, bom dia a todos. Essa fuga de 2 presos do Departamento Penitenciário, o DEPEN, na cadeia de União da Vitória, aconteceu por volta das 21 horas e 45 minutos de ontem. Ambos fugiram pela lateral do prédio da 4ª Subdivisão Policial da cidade, em direção à Rua Marechal Deodoro, que fica na área central aqui do município. Os 2 presos estavam isolados em uma ala separada e acabaram rompendo o cadeado. A Polícia Militar foi acionada e, em seguida, conseguiu recapturar um dos presos. O outro, no entanto, segue foragido. E esse episódio reforça, Lucia, como você bem disse, a necessidade da construção de um presídio aqui em União da Vitória. Porém, este é um assunto que rende muitos debates entre órgãos de segurança e comunidade. Para se ter uma ideia, Lucian, em 2013, ou seja, há 9 anos, era agendada a primeira audiência pública sobre a instalação de um presídio que atendesse não só a União da Vitória, mas toda a região do Vale do Iguaçu. Em 2017, juízes da comarca de União da Vitória e também procuradores do Ministério Público do Paraná que atuam no município reivindicaram a construção de uma unidade prisional na cidade, já que havia recursos disponíveis e também estudos sobre o local mais apropriado. Porém, o receio da comunidade, a voz popular, acabou falando mais alto e o presídio não saiu do papel. A fuga de dois presos na noite de ontem é apenas mais um exemplo de como a 4ª SDP não reúne condições ideais para a detenção de pessoas, já que não foi construída com essa finalidade e ainda por cima está localizada no centro aqui de União da Vitória. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas informações. A gente trouxe aí um panorama, né, do setor policial movimentadíssimo pelo Estado, mas agora o assunto é solidariedade. Curitiba inicia a coleta de doações de roupas para as vítimas da tragédia em Petrópolis, lá no Rio de Janeiro. A meta é arrecadar roupas, colchões e alimentos em um curto espaço de tempo, claro, para enviar o quanto antes para aquelas pessoas que tanto sofrem. Continua a chover, inclusive, hoje lá em Petrópolis. A Prefeitura da capital de Curitiba implantou 11 pontos de coleta de doações. O prefeito Rafael Greca usou as redes sociais para anunciar o início da arrecadação.
O episódio trágico de aluvião e temporal na cidade de Petrópolis, símbolo da alma da nação brasileira, pede solidariedade. Nós colocamos a Fundação de Ação Social de Curitiba, com o seu depósito de roupas, cobertores, colchões e mantimentos, à disposição dos nossos irmãos petropolitanos. O momento é de mutirão de solidariedade nacional, porque um brasileiro que sofre é como se todos os outros brasileiros estivessem sofrendo. Eu apelo à generosidade da população de Curitiba para, em tempo recorde, nós possamos entregar à cidade de Petrópolis uma reparação oferecida pela alma da gente curitibana.
Tá aí, né? As doações podem ser feitas nos núcleos da Fundação de Ação Social, a FAS, das 10 ruas da cidadania da cidade, ou no Disque Solidariedade, serviço da fundação que faz a coleta e distribuição de donativos para as famílias em situação de vulnerabilidade social na capital. O horário de atendimento por aqui é das 8 da manhã às 5 horas da tarde, em todos os pontos de coleta. O assunto agora é pedágio. O governo federal cancelou o leilão de uma rodovia em Minas Gerais por falta de interessados. Deputados e lideranças do Paraná temem que isso também possa ocorrer por aqui. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. Inclusive, em entrevista ao jornal Valor Econômico, a secretária do Ministério da Infraestrutura, Natália Macassa, disse que prevalecem dúvidas no edital e o Ministério voltará a analisar a prancheta em relação ao leilão da rodovia entre Minas Gerais e Espírito Santo. Portanto, a partir de agora, o Ministério da Infraestrutura voltará a analisar o edital, deverá apresentar novas soluções para que o ativo possa atrair investidores. Entretanto, ainda não há uma data definida. Agora, o que isso tem a ver com o Paraná ou com os leilões por aqui, Luciano? Só lembrando que a cobrança das tarifas no Paraná, no chamado anel de integração, está suspensa desde o fim dos contratos, no final de novembro do ano passado. O novo modelo de pedágio no Paraná está em análise no Tribunal de Contas da União. Agora, o deputado estadual, Luiz Cláudio Romanelli, disse que está havendo uma crise de confiança no Brasil. E em relação aos leilões das rodovias paranaenses, não só podem faltar interessados, mas pior, segundo ele, as rodovias podem ficar nas mãos de duas empresas. Empresas já conhecidas dos paranaenses.
Fato concreto é que o risco que nós corremos aqui no Paraná, em face desse cenário que nós estamos vivendo, é ter também aqui uma frustração. Mas aqui, o meu medo é que nós fiquemos concentrados apenas em duas empresas, CCR e Eco Rodovias, duas empresas que nós já sabemos, não cumprem os contratos. Sabem é cobrar tarifa de pedágio elevada, sabem é fazer aditivos e buscar reequilíbrio nos contratos, mas realizar a obra que é bom, não o fazem. Fica o alerta da frustração do leilão da BR-381. O Ministério da Infraestrutura tem muito o que explicar ao Brasil.
E com pouca concorrência também, a gente sempre lembra, o valor da tarifa, nesse caso, tende a ser mais elevado. O setor produtivo, Luciano, também demonstra preocupação com a presença das mesmas empresas e com possíveis tarifas que, segundo eles, podem ser maiores que as previstas. Lembrando também que o contrato é por 30 anos, é um contrato longo, 30 anos mais 5, chegando a 35. E tem aqueles, Luciano, preocupados também em judicialização ou qualquer coisa que impeça a realização do processo de forma que se arraste por muito tempo, não tendo pedágio, e as estradas sigam por mais tempo do que o previsto sob a responsabilidade do Estado, com uma gestão que alguns entendem inadequada. Alguns entendem que existem falhas, né? Guincho, manutenção das rodovias, que o Estado, de fato, não tem condições de manter as rodovias em ordem. Procuramos ouvir o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, para que ele pudesse também falar a respeito dessas dúvidas que ainda existem. Ele está em reunião, não pôde nos atender. Possivelmente na segunda-feira estaremos trazendo também a posição do governo do Estado sobre o andamento e o que espera desse processo com a nova concessão de rodovias no Paraná. Luciano.
Obrigado, Roberto. De fato, né, uma gestão das estradas improvisada pelo governo do Estado, com adendos, com contratos emergenciais que tiveram de ser feitos, como a empresa gestora do guincho, né? Então, é um processo que a gente imaginou que duraria apenas um ano, algo emergencial, né, algo pontual, e que depois de um ano as novas empresas de contrato seriam escolhidas por meio da licitação e passariam a administrar as rodovias. É o que a gente imagina que aconteça. Acredito que o Estado também pensa dessa forma, mas claro, a gente vê essa situação de Minas Gerais e não quer que se repita aqui, né? Falta de interessados. Já pensou? Pois é, aí o Estado continuaria com essa gestão improvisada das rodovias? Qual seria o resultado disso na prática, né? Enfim, 10 horas 45 minutos, vamos falar agora de saúde para a gente encerrar o nosso CBN Curitiba desta sexta-feira, porque o Hospital Regional de Cornélio Procópio recebe mais de 17 milhões de reais de investimento. A unidade passa a atender pacientes de 3 regionais de saúde. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, muito bom dia.
Olá, Luciano, bom dia para você, bom dia aos ouvintes. Os 17 milhões de reais vão ser utilizados para ampliar a infraestrutura do Hospital Regional de Cornélio Procópio com a compra de novos equipamentos e mobiliário. Com os investimentos, a unidade que atende pacientes do SUS de 3 regionais de saúde e uma população de quase 1 milhão e 350 mil pessoas vai ter a capacidade ampliada. Os novos equipamentos, segundo o governo do Estado, vão permitir que o Hospital Regional atenda pacientes que necessitem de UTI adulto, internação pediátrica, centro cirúrgico, unidade de internação adulto, pronto atendimento e ambulatório. Durante a solenidade de repasse desse dinheiro, o governador Ratinho Júnior, em visita aqui à região, falou em regionalizar cada vez mais os serviços de saúde e destacou o tamanho dos investimentos no hospital. Segundo o secretário estadual de saúde, Beto Preto, a primeira parte dos recursos para o Hospital de Cornélio começa a ser repassada já nos próximos dias. E também, por meio de um termo de convênio com o governo do Estado, a Santa Casa aqui de Londrina será contemplada com 3 milhões e 200 mil reais que serão destinados às obras de reforma do hospital. O documento vai ser assinado pelo secretário de Saúde, Beto Preto, daqui a pouco. E, além disso, ele também assina um termo com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema, o SISMEPAR, no valor de 24 milhões de reais para a adesão ao programa que visa melhorias no atendimento aos usuários do SUS dos municípios aqui da região. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Cláudia. E assim a gente encerra o CBN Paraná desta sexta, que reúne as principais informações do nosso estado. Conectando a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel, além, claro, da CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.